Cláudio Marques, cidade Machado, Minas Gerais. Pergunta: o passe pode ser feito à distância?
O passe, se retirarmos a palavra passe para a transferência de energias, a transmissão de forças curativas, estimulantes, renovadoras do ideal ou da esperança de alguém, isso pode ser feito presencialmente por encarnados ou desencarnados em direção a desencarnados ou encarnados, pouco importando, presencialmente com toque ou sem toque, como as mães o fazem com os seus bebês ou os amigos com um mero abraço, ou um profissional de medicina que sequer percebe que ao tocar seus pacientes na anamnese, quando tem o espírito de sacerdócio da saúde, muitas vezes estão fazendo um trabalho curativo com suas mãos, paralelo ao trabalho de técnicos da ciência médica, buscando, por meio das técnicas científicas da anamnese, o diagnóstico do quadro clínico que lhe é oferecido caso a caso, para buscar uma, portanto, terapia medicamentosa adequada ou, eventualmente, o encaminhamento a exames laboratoriais mais delicados, em última instância, tomando providências iniciais para uma eventual intervenção cirúrgica. Mas o mero toque do profissional de medicina, que já tem a boa intenção de ajudar o seu paciente, pode ter efeitos curativos. Então, não só o passista, que é orientado em certas correntes como a kardecista, ou aqueles que trabalham com o Jorei na messiânica, a religião messiânica, assim como a religião espírita, embora os espiritistas não se digam religiosos, mas o são, assim como também uma coisa é o que as pessoas se dizem ser, outra coisa é o que são. Assim como também temos naqueles que praticam o reiki. Os reikianos fazem o toque mais frequente e metodologicamente, porque evidentemente a transmissão de energias no plano físico é facilitada pelo toque direto. Chico Xavier, por exemplo, foi informado por um dos seus últimos biógrafos, costumava fazer a ministração de passes, quando raramente ocorria, com um toque muito sutil por sobre a vestimenta dos que eram beneficiados por suas sublimes energias de uma alma procedente, espírito de Skoll, de altas faixas de consciência, os que recebiam benefício de suas interferências psicoenergéticas transformadoras, fazendo um ruído característico, como se um zumbido do deslizar rápido da ponta dos dedos sobre o tecido da roupa, da vestimenta daqueles ou daquelas que estavam recebendo a sua ministração de passe, embora Chico Xavier fizesse isso muito raramente. Quem contestar essa informação não tem importância. Lembremos-nos que diversas outras práticas, como até certas massagens terapêuticas ou mesmo fisioterapêuticas, profissionais de saúde no campo da fisioterapia também fazem transmissão de energias curativas, além da condução metodológico-científica de uma série de movimentos que favoreçam esse ou aquele processo de recuperação parcial ou total de movimentos, não só no aspecto muscular, no aspecto articular, das articulações, reumatológico, mas também no aspecto neurológico. Mas mesmo que não o percebam, aquelas e aqueles que laboram no setor nobilíssimo da fisioterapia, podem, fisioterapeutas, estar canalizando energias curativas, sem se darem conta, sobremaneira, porque têm muito contato físico com os seus pacientes. Odontólogos, igualmente, sobretudo porque têm contato direto com uma região de recepção de energias, de modo particular para a função de recepção de energias no corpo humano, que é a boca. Não por acaso, através dela ingerimos alimentos, quando encarnados ou desencarnados, aqueles e aquelas que estagiam em faixas de consciência próximas ao domínio físico de existência, em que ainda há ingestão de alimentos. Prestemos atenção, todavia, que existe a ideia de mentalizarmos à distância. Jesus impunha as mãos, sem necessariamente tocar, mas muitas vezes tocava. Um episódio, por exemplo, em que é narrado que Jesus faz um pouco de lama com a sua própria saliva, misturando a terra próximo aonde estava, para depositar essa substância pastosa nos olhos de uma pessoa com distúrbios do sistema visual, para recuperar a visão. Muitas vezes, este toque direto favorece muito mais a transmissão de energias, mas essas energias acontecem, irradiam-se, interferem, favorecem, sem haver contato físico algum. Tanto que pessoas adentram ambientes e se sentem mal com a psicosfera, ou a energia, o clima energético, energético-mental, de certos ambientes domésticos, profissionais, religiosos, acadêmicos, etc. À distância, grupos de pessoas em oração podem interferir de modo quantificável por tabelas estatísticas, por meio de avaliação de percentual de probabilidade de recuperação de pacientes em estado degenerativo terminal, como por exemplo os tumores malignos em metástase. Existem estudos bastante exaustivos que apresentam o poder da interferência da oração intercessória, que é uma forma de orar por alguém, de transmitir um diapasão vibratório que, seja pela transmissão da energia, como se costuma entender no domínio físico de vida, ou uma indução a um reequilíbrio mais profundo da estrutura subatômica, atômica ou molecular no corpo de alguém, com ou não a potencialização desses efeitos por agentes desencarnados, especializados em manipulação construtiva curativa de energias, existe o poder quantificável, repito o termo, da oração intercessória, o passe à distância, em outras palavras. Orar por alguém, pedir por alguém, principalmente quando se quer muito bem a esta pessoa, quando se ama alguém sinceramente, sem intenções de retribuição, melhor ainda, se não há interesse outro que não seja a felicidade de alguém, essa prece, essa irradiação mental, eventualmente com desdobramentos energéticos, tem grande potencial de curar, salvar, renovar, transformar, edificar um indivíduo que se faz benfeitor àquele que envia, beneficiário àquele que recebe, mas todos no processo, beneficiário e benfeitor, acabam sendo beneficiários das energias curativas irradiadas. Precisamos quebrar o paradigma do sujeito que é ou seria o gerador da energia curativa, e aquele que é objeto passivo de recepção da energia salvadora. Porque muitas vezes, como disse nosso Senhor Jesus, tua fé te curou, tua fé te salvou. Existe o princípio da cura, a energia transformadora, a energia do resgate que faz o indivíduo encarapitar-se para um plano mais alto de sentimentos, de percepção, de valoração da vida e de acontecimentos em sua e na existência de outras pessoas. A forma de interpretar as situações e assim se posicionar nelas faz com que haja uma total mudança na sua rota de destinos, ou rotas possíveis de destino, porque sempre há linhas alternativas de futuro. A própria física de subpartículas e seus filósofos mais ousados fazem referências muito claras à existência desses futuros potenciais, de acordo com escolhas presentes que algumas pessoas envolvidas em certas linhas de eventos, essas pessoas, como utilizando seu discernimento e livre-arbítrio, farão tais ou quais escolhas, tomarão tais ou quais decisões. Na imbricação e no feixe de convergência das decisões de dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas, no plano físico ou fora da matéria densa, teremos uma resultante coletiva de proporções menores ou maiores, como as de uma cidade, de uma nação, da civilização terrena inteira, que definirá, portanto, se, por exemplo, se a civilização humana na Terra se permitirá a autoextinção nos próximos anos ou decênios, ou se propiciará uma espécie de catapulta ou de catapultar-se a um nível mais alto de organização, justiça, confraternização, felicidade, incluindo neste campo muito amplo e profundo de melhor entendimento da condição humana, a relação com as forças ecossistemáticas e, portanto, o entendimento do ser humano como componente da biosfera terrena e não como meros usufrutuários dos patrimônios, muitas vezes não renováveis, da natureza. O que nós queremos dizer com isso, mais do que buscar transmitir ou receber energias por passe ou o que for, temos que ter o espírito de dever, de sermos canalizadores, transformadores, dínamos potencializadores de energias edificantes, construtivas, para todos os ambientes em que estejamos inseridos, inseridas, e assim nos fazermos agentes multiplicadores, agentes galvanizadores do bem em todas as suas expressões, da mera produtividade profissional a uma espécie de reflexão, no sentido de refletir as luzes esclarecedoras, iluminadoras das faixas mais altas de consciência, que elucidam temas obscuros, problemas aparentemente insolúveis, situações que, num primeiro exame, parecem completamente sem saída, dissolvendo impasses, decodificando enigmas, transformando situações perdidas em grandes ensejos, assaltos evolutivos e, portanto, de uma trajetória luminosa rumo à transcendência.